Começa agora, Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
As notícias da noite. Continua a polêmica sobre a construção de novo calçadão em Prudente.
Agora no HU, pacientes só serão atendidos pelo SUS ou pelo INSP.
Operação Tiradentes da Polícia Rodoviária apreende maconha e cocaína.
Prefeitos da região querem que o 190 volte a ser como antigamente.
Salário mínimo pode ir para R$ 506,50, mas só ano que vem.
Número de feriados no Brasil preocupa empresários de vários setores.
Epitácio volta a ter farmácias de plantão nos feriados e finais de semana.
Obama flexibiliza, mas Cuba exige mais. Quer o fim do embargo econômico.
Torcedores vão entrar de graça no jogo do Santos.
Corinthians não terá Dentinho no primeiro jogo da final do Paulistão.
Tudo isso e muito mais dentro de um minuto.
Estamos apresentando Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
Ah, eu quero ir pra Bahia, conhecer Salvador, mas não sei nada sobre lá.
Já eu quero conhecer a cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro.
Qual será o gostinho do pão de queijo mineiro, hein?
Descubra mais sobre o Brasil. Rede de Hotéis Eldorado. Disponível na cidade de Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Só a Rede de Hotéis Eldorado conta com o conforto e a tranquilidade que você deseja. Rede de Hotéis Eldorado. Descobrindo o Brasil para você.
Voltamos a apresentar Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
Boa noite. Hoje é quarta-feira, 22 de abril de 2009, outono brasileiro.
O Jornal 30 Minutos tem apresentação de Rodrigo Tomazelli.
E de Mariane Souza, direção de pauta de Karina Felício e produção geral de João Paulo Suzuki.
8 horas 4 minutos, há muito tempo se fala de se construir em Presidente Prudente um novo calçadão. As opiniões se dividem sobre o assunto. A matéria é da repórter Lorraine Freitas.
Eu estou aqui na Barão do Rio Branco, no centro de Presidente Prudente, para saber a opinião pública sobre a medida da Prefeitura, que ainda não foi aprovada, mas que já causa polêmica, que é a de tornar a Barão do Rio Branco calçadão. A Mara Fazione é gerente de um estabelecimento comercial aqui na Barão. De que forma essa mudança poderá influenciar no movimento da loja?
Eu acredito, Lorraine, que vai melhorar bastante. Eu sou a favor, né, dessa mudança, porque a gente percebe que o fluxo ele é bem maior no calçadão. E tornando aqui um calçadão também a Barão, vai melhorar bastante para nós que temos comércio aqui na rua Barão do Rio Branco.
Meu nome é Gisela e sou costureira. E a minha opinião a respeito de tornar a Barão do Rio Branco um calçadão, eu acredito que seja bastante favorável. Porque o trânsito no centro da cidade é muito intenso e prejudica muito assim, as pessoas para o comércio, as pessoas para ter mais visibilidade das coisas, acesso às lojas, sendo que é muito perigoso os cruzamentos, os acidentes. Então não vai dificultar o trânsito, porque a tendência é bancos, médicos, esse pessoal, esse profissional liberal sair do centro e ficar exatamente o comércio. E aquilo que vai ajudar bastante o pessoal. Essa é a minha opinião.
Oi, meu nome é Sônia de Souza, trabalho na Corpsia, sou vendedora. A respeito da polêmica do calçadão aqui na Barão, eu aprovo, porque aqui passa muitos carros e às vezes as pessoas com criança não conseguem olhar todas as mercadorias que tem na loja. Então eu acho que com não tendo fluxo de carro, vai ser bem melhor para a gente que trabalha no comércio.
Meu nome é Idervana Magalhães, eu sou comerciante. Eu acho da seguinte forma, que o calçadão na Barão do Rio Branco, isso é uma polêmica que já há mais de 10, 15 anos eu escuto falar isso. E creio que não vai ocorrer, porque nem a reforma do outro calçadão não é feita, imagine uma possibilidade de uma coisa nova. Eu acho que o comércio de Prudente não comporta o número de carros, né, porque não tem vaga suficiente e nem estacionamento.
Meu nome é Urbano Santelli, eu sou auxiliar financeiro É, a minha opinião relativa à possível construção do calçadão na Barão, eu vejo de duas formas. Eu, como consumidor, como gosto de passear, ter minhas filhas, para a gente seria muito bom. É mais um lado de lazer. Mas o outro lado é a questão de trânsito. Já é caótico. Eu acredito que pioraria e mais ainda.
Lorene de Freitas para o Jornal 30 Minutos.
Mas o que está preocupando mesmo a população é uma notícia divulgada essa semana. O Hospital Regional, o antigo HU, deixará de atender os convênios médicos. Repórter Letícia Paiva.
A diretoria do Hospital Regional de Base anuncia nova medida para atendimentos. Dentro de 4 meses serão suspensos os convênios. Passará a vigorar exclusivamente os assegurados do SUS e do IANSP. A medida decorre da estadualização do Hospital Presidente Prudente. Todavia, ninguém ficará sem atendimento. Somente não será nas condições do plano de saúde. O anúncio é feito pelo diretor, Frei Francisco Belotti.
Presidente Prudente é a única cidade da região incluída no programa Minha Casa Minha Vida. A Caixa Econômica Federal pretende construir 1 milhão de casas no Brasil. Serão contempladas famílias com renda de até 10 salários mínimos.
O secretário da Habitação de Prudente, Laércio Alcântara, revelou sua intenção. Ele vai pedir 2.500 casas para a cidade. Serão atendidas apenas as famílias com renda de até 3 salários mínimos.
Ele disse que a necessidade das famílias que têm essa renda no município é de 4 mil casas, mas Alcântara acredita ser difícil a Caixa oferecer essa quantidade.
8 horas e 7 minutos. Polícia apreende droga na região durante a Operação Tiradentes. Ouça em 1 minuto.
Estamos apresentando Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
A rede de drogaria Max conta com os melhores profissionais para atender você. Conta ainda com seu disque entrega, aplicação domiciliar e curativos. Venha conhecer uma das nossas unidades. Você contará com estacionamento de fácil acesso. Não perca mais tempo, venha para a rede de drogarias Max.
Voltamos a apresentar Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
8 horas e 8 minutos. Droga foi apreendida na região neste feriado prolongado de Tiradentes.
O primeiro caso foi no sábado, na Raposo Tavares, em Presidente Prudente. A polícia encontrou 63 quilos de maconha. A droga estava no Monza branco com placas de Barretos.
O veículo era conduzido por Jorge Dias Fernandes, de 59 anos. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de droga e recolhido à cadeia pública de Venceslau.
Já na terça, na mesma Raposo Tavares, em Venceslau, a polícia apreendeu mais 14 quilos. A maconha estava num ônibus que vinha do Mato Grosso do Sul e seguia para São Paulo, capital.
A droga estava acondicionada em 15 tabletes. O preso, que não teve seu nome revelado pela polícia, levava ainda 6 gramas de cocaína.
A polícia divulgou apenas que o acusado é morador de Leopoldina, em Minas Gerais. Ele foi levado para a cadeia pública de Presidente Venceslau.
No feriado prolongado, a Polícia Militar Rodoviária executou a chamada Operação Tiradentes. Começou na sexta-feira, dia 17, e prosseguiu até hoje, ao meio-dia.
Estiveram de prontidão na malha viária do estado de São Paulo cerca de 5 mil homens.
Em Martinópolis, o número de ocorrências policiais continua preocupando a população. Na semana passada, a casa do prefeito da cidade foi alvo de furto.
Neste final de semana, uma relojoaria da cidade foi assaltada por 2 homens armados e encapuzados.
Eles invadiram o local e ameaçaram o dono da loja e funcionários. Levaram 100 mil reais em joias e relógios. A Polícia Civil investiga o crime.
Para os prefeitos da região, é urgente a reativação do telefone 190 local. O número serve para a população manter contato direto com a Polícia Militar.
A União dos Municípios do Pontal do Paranapanema renovará a reivindicação ao governo. A entrevista é com Alberto César Centeio de Araújo, o IEA, presidente da Unipontal.
Nós estamos falando com o prefeito de Rancharia, Alberto César Centeio de Araújo, IEA, também presidente do Unipontal, União dos Municípios do Pontal do Paranapanema. O assunto que nós vamos falar é sobre a regionalização do atendimento do 190 em Presidente Prudente. Senhor prefeito, nós sabemos que o serviço 190 era descentralizado e era feito em cada município há muitos anos. E por decisão do comando da polícia foi centralizado em Presidente Prudente. Quais são as consequências dessa medida?
São consequências desastrosas para os pequenos municípios que hoje não têm mais o atendimento na própria cidade. Então, o que ocorre é que hoje o 190 é centralizado em Presidente Prudente. Quando acontece alguma ocorrência e o cidadão liga para o 190, esse atendimento tem demorado de 30 a 40 minutos para ser efetivado, mesmo porque as pessoas moram aqui nas cidades menores e quando o 190 era aqui na nossa cidade, você ligava e dava referência de algum bairro que você estava, de algum estabelecimento comercial. E hoje, por via de Presidente Prudente, você tem que dar muitos detalhes. Às vezes as pessoas não têm condições aí de darem todos esses detalhes. E acaba atrasando a ocorrência, às vezes até mais que uma hora.
De quem foi a iniciativa para envolver a Uniplantal?
A revolta é geral, né? De todos os 33 municípios que fazem parte, com exceção de Presidente Prudente, que tem lá na sua cidade 190, essa revolta foram de todos os prefeitos. Então é uma reivindicação que a população cobra dos prefeitos e nós cobramos do governo do estado.
Pouco após a regionalização dessa atividade, devido à distância entre os municípios, parece que houve um problema aqui num frigorífico aqui em Rancharia, uns anos atrás. O senhor poderia dar detalhes como foi, o que aconteceu e quais foram as consequências?
Aqui no caso de Rancharia, nós temos a guarda municipal que funciona no 192. Então estava ocorrendo um assalto no frigorífico, o vigilante ligou no 190 e ligou também no 192. Como o 192 é local, o guarda em menos de 5 minutos estava lá no local da ocorrência. Chegando lá se deparou com marginais armados e houve uma troca de tiro. Inclusive o nosso guarda municipal ele foi ferido na perna, também feriu o assaltante na ocorrência. E quando a polícia militar chegou no local, tudo já estava resolvido. E poderia ter acontecido uma tragédia maior, né? Mesmo porque a guarda municipal de Rancharia, como todas as guardas municipais, ela não tem o preparo da polícia militar para estar aí confrontando diretamente com o bandido.
Certo, nós temos informações que a Uniplantal já manteve contato com o secretário de Segurança Pública do Estado visando a volta do 190. Quais seriam as possibilidades concretas disso vir de fato acontecer?
Nós tivemos contatos não só com esse secretário, que era o Marzagão, por sinal saímos da reunião totalmente desacreditado no nosso pleito. Depois de alguns dias, o secretário caiu. Agora tem um novo secretário que assumiu a Secretaria de Segurança Pública. Também tivemos contato com Aloysio Nunes Ferreira, que é o secretário-chefe da Casa Civil, e tem uma audiência agora marcada para o dia 29/4, nesse mês mesmo que nós estamos, com toda a diretoria da Uniplantal. Entre os assuntos tratados é a questão do 190 e também a questão do baixo efetivo da Polícia Militar em toda a região aqui do Pontal do Paranapanema. Então nós estamos aguardando aí que o governo do Estado tome providências nessa situação, apesar de acreditarmos, em decorrência dos investimentos que foram feitos, falam em 8, 10 milhões para colocar esse sistema aqui na região. Nós sabemos as dificuldades de conseguirmos agora reverter essa situação.
Falamos então com o prefeito Ieia. Bom dia, senhor prefeito.
Bom dia a todos vocês.
Em Presidente Prudente, 8 horas 12 minutos. Em um minuto, salário mínimo sobe para R$ 506,50, mas só no ano que vem.
Estamos apresentando Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
3 vezes campeão mundial de Fórmula 1. Ele foi o homem que provou para dedicação e superação, não se há limites. Ele garante até hoje educação e qualidade de vida a milhares de crianças. Ele foi Ayrton Senna. A partir de hoje, você também pode fazer parte dessa história. Até o dia 22 de maio, haverá exposição sobre a vida desse ídolo das pistas, no Morumbi Shopping de São Paulo. Você poderá fotografar e ainda ajudar nessa nobre causa. Acesse www.morumbishopping.com.br para mais informações.
Voltamos a apresentar Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
o salário mínimo deverá subir em fevereiro do ano que vem. Passará de R$ 465 para R$ 506,50. A informação é do ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo.
A proposta está no projeto de lei de diretrizes orçamentárias que o governo enviou ao Congresso. O valor se baseia numa expectativa de inflação de 4,5%. Considera também um crescimento de 2% no Produto Interno Bruto.
O comentarista político Diego Vilela Ribeiro fala sobre essa previsão de reajuste.
Sempre que estamos próximos do feriado do dia 1º de maio, o governo nos surpreende com mais um anúncio de reajuste para o mínimo. Desta vez, além da publicidade habitual, o anúncio registra as previsões do governo, que precisam ser suficientemente otimistas para contagiar o mercado interno, além de sustentar mais 7,2 bilhões na conta da Previdência Social.
As empresas brasileiras estão preocupadas com o número de feriados no Brasil. Neste ano, são 11 feriados nacionais em dias úteis. São 29 datas comemorativas estaduais em dias de semana e muitos pontos facultativos.
A diretoria da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro diz que isso provocará prejuízo. Em consequência, o país pode deixar de produzir o equivalente a R$ 156 bilhões de reais. O cálculo leva em conta a riqueza produzida num dia no Brasil. Considera também uma estimativa de 40 dias sem trabalho por conta das folgas.
Mesmo com o turismo e entretenimento, os empresários consideram que a receita fica localizada. No caso do Rio, acaba ficando restrita à Zona Sul.
Desde abril de 2007, um projeto de lei tramita na Câmara Federal sobre o assunto. O projeto sugere que os feriados que caiam no meio da semana sejam antecipados para a segunda-feira.
Natal, Ano Novo, Sexta-feira Santa, Corpus Christi e o Dia da Independência não seriam antecipados. O projeto está parado. Há 20 anos vigorava no Brasil a transferência de datas, mas a lei foi revogada. Na região de Prudente, só metade dos contribuintes já entregou a declaração do Imposto de Renda. O prazo termina em 8 dias.
A Delegacia da Receita Federal espera receber 127 mil declarações. Até agora, recebeu menos de 65 mil. Quem estiver obrigado a declarar e não enviar a declaração, dentro do prazo terá que pagar multa. A multa é de R$ 165,74.
Pela internet, a declaração pode ser enviada até a meia-noite da próxima quinta-feira.
Agora em Presidente Prudente são 8 horas e 16 minutos. Farmácias voltam a ter plantões em Presidente Epitácio. O noticiário regional do próximo bloco em um minuto.
Estamos apresentando Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
E aí, pessoal, aqui quem fala é o Seninha e eu vim convidar vocês que gostam de Fórmula 1, carros e velocidade para participarem do Espaço Multimídia Ayrton Senna entre os dias 12 e 23 de abril no Shopping Morumbi, em São Paulo. Você poderá tirar uma foto com os capacetes da minha coleção e também vai ajudar as crianças atendidas pelos programas educacionais do meu instituto. E tem mais, exposições com grandes pilotos e a participação de vários artistas que apoiam esta ideia. Vamos nessa, vejo vocês na chegada.
Voltamos a apresentar Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
8 horas e 17 minutos. A volta dos plantões farmacêuticos em Epitácio será discutida nesta quinta-feira. A reunião acontece na Associação Comercial Industrial da cidade. A matéria é do repórter Otto Amorim.
Há mais de 5 anos, não há plantões em finais de semana e feriados dos moradores de Epitácio. Os proprietários de 11 estabelecimentos farmacêuticos decidiram retornar ao esquema de rodízio. Eles se reuniram nesta quinta-feira, às 16 horas, na sede da Associação Comercial de Epitácio. O esquema de plantões deve acontecer já a partir de maio. A Prefeitura e a Câmara Local estão incentivando a reunião. Além dos moradores locais, muitos turistas visitam a cidade e precisam do serviço. Presidente Epitácio, Otto Morim, para o Jornal 30 Minutos.
Neste sábado, Dracena começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe.
Serão vacinadas gratuitamente as pessoas com mais de 60 anos. Basta comparecerem ao posto de vacinação mais próximo de suas casas.
O objetivo é reduzir a mortalidade e as internações causadas pela gripe nos idosos.
A campanha vai até o dia 8 de maio. No posto de vacinação deve-se apresentar a carteira de vacina e a identidade do idoso. Se houver na família idosos acamados ou com dificuldade de locomoção, basta avisar a secretaria. O telefone é 3822-3151. Repito, 3822-3151. Assim, a vacina será dada na própria casa.
Está difícil para Machado concluir 470 moradias de 3 conjuntos habitacionais. As obras começaram em 2006.
O prefeito Juliano Garcia, do Partido Democratas, diz que faltam recursos financeiros. Segundo ele, é grande a diferença entre receita e despesa.
A CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, ainda vai enviar 5 milhões de reais. Mesmo assim, vão faltar aproximadamente 1 milhão e 700 mil reais.
Garcia disse que o município é só executor dos projetos através das empresas que foram contratadas. O déficit em 1,7 milhão pode ser até maior. Este valor tem como base a data de 31 de dezembro do ano passado.
A prefeitura se reunirá com o CDHU e com o Ministério Público para tentar solucionar o problema.
8 horas 20 minutos, Obama flexibiliza, mas Cuba quer o fim do embargo econômico. As notícias internacionais em um minuto.
Estamos apresentando Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
Bem, amigos, essa música sempre será o símbolo do trabalho bem-sucedido de um brasileiro. E agora é sua vez de ajudar um brasileiro a vencer na corrida da vida. Do dia 12 ao dia 23 de abril, no Shopping Morumbi, estarão expostos 6 capacetes do tricampeão. Um macacão do tempo que ele corria pela escuderia McLaren, seu primeiro kart, além de painéis de fotos de Senna e de celebridades que abraçaram a causa do Instituto Ayrton Senna. Tirando uma foto com o capacete de Ayrton, mediante uma doação mínima de R$10, você poderá ajudar um brasileiro a vencer nessa corrida, por intermédio do Instituto, que garante educação de qualidade a milhares de crianças e jovens. Mais informações, www.morumbishopping.com.br.
Voltamos a apresentar Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
8 horas e 21 minutos. O ex-líder cubano Fidel Castro considera as medidas anunciadas por Barack Obama ainda tímidas. Ele exige que os Estados Unidos acabem com o embargo que impõe à ilha desde 62. Obama decidiu permitir que os norte-americanos viajem o quanto quiserem para Cuba. Eles podem também transferir dinheiro, sem limites, para os familiares que moram na ilha.
Não houve consenso ao final da Cúpula das Américas, que terminou domingo em Trinidad e Tobago. Cuba não mandou representante. Analistas acreditam que a postura de Obama ao manter o embargo é uma forma de pressão. A finalidade seria forçar Cuba a libertar todos os presos políticos. Sobre o assunto, fala o comentarista de política e economia internacional, Kleber Laus.
Raul Castro, irmão de Fidel Castro, disse que está disposto a rever tudo com os Estados Unidos. Obama foi o grande nome da Cúpula das Américas em Trinidad e Tobago. A pressão que a Casa Branca exerce sobre a ilha faz parte de uma estratégia política. O objetivo é libertar presos políticos e criar um mecanismo que auxilie a economia americana. Barack Obama sabe que Cuba pode salvar a América e sua economia.
O New York Times anunciou um prejuízo de US$74,5 milhões. Isso no primeiro trimestre deste ano. O rendimento da publicidade nas publicações do grupo caiu quase 30%.
A notícia foi divulgada após o jornal ter sido o grande vencedor do prêmio Pulitzer de jornalismo. O Pulitzer é o mais prestigiado prêmio americano para a mídia, onde ganhou em 5 categorias.
Em meio a uma das suas piores crises, o New York Times estuda vender sua sede em Nova York. Quer também obter um empréstimo de US$250 milhões. Esse empréstimo seria junto ao milionário mexicano Carlos Slim. Ele já é um dos sócios minoritários da empresa.
Por causa da crise, espanhóis e latino-americanos estão vendendo seus órgãos na internet. A informação é da Associação de Consumidores Facua, uma organização europeia.
De acordo com France Press, em vários sites, pessoas oferecem rins, pulmões e medula óssea. Os anunciantes dizem atravessar graves problemas financeiros. Os preços dos órgãos variam por entre 15 mil e 1 milhão de euros, algo entre 43 mil reais e quase 3 milhões de reais.
A Espanha possui a mais alta taxa de desemprego da zona europeia, isso por causa da recessão econômica do final do ano passado. 15,5% da população ativa do país está desempregada. A informação é da Eurostat, Agência Europeia de Estatísticas.
8 horas e 24 minutos. Em um minuto, a previsão do tempo.
Estamos apresentando Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
Sua viagem foi cansativa e estressante?
Então venha ficar no Hotel Eldorado. Com uma ótima infraestrutura, o Hotel Eldorado tem o prazer de receber você. Suas instalações modernas contam com piscina, sauna, quadra de squash, lan house, restaurante, farmácia e academia. Reconhecido mundialmente por sua qualidade no atendimento, o Hotel Eldorado possui uma vasta rede de afiliadas. Ou seja, onde você for, o Hotel Eldorado estará com você.
Hotel Eldorado, o lugar certo para você. Avenida Brasil, 476 Centro. Fone 3256-4785.
Voltamos a apresentar Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
8 horas 25 minutos, agora a previsão do tempo com a repórter Karina Felício.
O tempo em Prudente amanhã será parcialmente nublado. A temperatura mínima prevista é de 20 graus centígrados. A máxima será de 32 graus. A probabilidade de chuvas é de apenas 5%. O sol nasce às 6 horas 40 minutos e 58 segundos e se põe às 18 horas 6 minutos e 38 segundos. As informações são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Karina Felício para o Jornal 30 Minutos.
8 horas e 27 minutos. Dentro de um minuto, o esporte será a destaque.
Estamos apresentando Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
É, meu amigo, a coisa não anda nada boa para nós, hein?
Verdade, não sei mais o que fazer.
Pois é, o que será de nós de um futuro bem próximo?
Ah, isso só Deus sabe.
Do jeito que tá a coisa, não vai ter um rio limpo para nós.
Verdade, né?
Por isso que eu queria ter nascido humano e não um peixe. Para que nem os animais e nem a nossa fauna e flora, e muito menos nós, passemos por isso, não polua. Apoio Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, em busca de um mundo melhor.
Voltamos a apresentar Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
Oito horas 28 minutos. Hoje teremos rodada pela Copa do Brasil e pela Libertadores da América. Pela Copa do Brasil, Santos recebe o CSA de Alagoas, na Vila Belmiro. Já o São Paulo joga no Morumbi contra o América de Cali, pela Libertadores.
Ontem o Palmeiras venceu a LDU do Equador por 2-0 no Parque Antártica. O jogo valeu pelo Grupo 1 da Libertadores.
No jogo do Morumbi, a diretoria do São Paulo resolveu dar desconto de 50%. Isso para os torcedores que forem ao jogo e levarem o ingresso da partida contra o Corinthians. A intenção é contar com o apoio da torcida que chegou a aplaudir o time mesmo derrotado.
Já na Vila Belmiro, o atacante artilheiro Kleber Pereira pode desfalcar o Santos. O jogador tem uma torção no tornozelo. No jogo do sábado passado contra o Palmeiras, saiu reclamando de fortes dores.
O técnico Mancini não disse se poupará algum titular hoje, por causa da decisão paulista no domingo. No primeiro jogo contra o CSA, pela Copa do Brasil em Alagoas, houve empate em 0-0.
Também o Santos pede apoio da torcida no jogo desta noite. Crianças até 12 anos e mulheres não pagam ingresso nas arquibancadas. Para não pagar, devem chegar ao estádio até 9 horas da noite. Torcedores com a camisa oficial do clube também não pagam. mas nesse caso os ingressos foram limitados.
E o Corinthians descansa no meio de semana. A equipe se prepara para enfrentar o Santos no primeiro jogo das finais do Paulistão. Será domingo na Vila Belmiro.
O maior problema do técnico Mano Menezes para montar o time é a ausência de Dentinho. O jogador tomou o terceiro cartão amarelo na partida contra o São Paulo e não joga no domingo. Mas Mano prefere elogiar a boa fase de Ronaldo e diz que ele é um ponto de referência para o time. 8 horas e 31 minutos. Termina aqui o Jornal 30 Minutos. Confira as notícias que foram destaque nesta edição.
Continua a polêmica sobre a construção de novo calçadão em Prudente.
Agora no antigo HU, pacientes só serão atendidos pelo SUS ou pelo IANSP.
Operação Tiradentes da Polícia Rodoviária apreende maconha e cocaína.
Prefeitos da região querem que o 190 volte a ser como antigamente.
Salário mínimo pode ir para R$ 506,50, mas só no ano que vem.
Número de feriados no Brasil preocupa empresários de vários setores.
Epitácio volta a ter farmácias de plantão nos feriados e finais de semana.
Obama flexibiliza, mas Cuba exige mais. Quer o fim do embargo econômico.
Torcedores vão entrar de graça no jogo do Santos.
Corinthians não terá Dentinho no primeiro jogo da final do Paulistão.
Fique agora com a melhor programação da cidade. Boa noite.
Boa noite.
Você ouviu Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.